الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Depois de vermos quais são as pessoas que يعني merecem receber o zakat que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no versículo que recitamos anteriormente, então Imam Shawkani rahimahullah inicia tópico que é também ligado ao zakat, que são as pessoas que não devem se dar zakat a eles. Assim como existem pessoas que se dão zakat, existem também pessoas que não se deve dar a eles o zakat, yani não merecem receber o dinheiro do zakat, ou yani, o que provém do zakat. Disse rahimahullah, وَتَحْرُمُ عَلَى بَنِي هَاشِمْ, yani, o zakat é ilícito para os Banu Hashim. Banu Hashim. طيب, quem são os Banu Hashim? Banu Hashim são Ali Muhammad, yani são a família do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani as suas filhas, os seus netos e aqueles que ligam-se a eles, entre as pessoas que vêm depois, até nos dias de hoje, aquele que tem uma ligação até o profeta sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa é de Banu Hashim. E também, entre as pessoas que não devem se dar o zakat de Banu Hashim, são os Al-Abbas, yani a família de Al-Abbas. A família de Al-Abbas. Portanto, todos aqueles que são descendência de Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, todos eles estão proibidos de serem dados o zakat. E dentre os Banu Hashim também Ali Abi Talib. Abi Talib, a sua descendência também está proibida de receber o zakat. Yani, inclui ali os irmãos que Ali radiallahu anhu tinha, os seus filhos, os seus descendentes, todo aquele que se liga a Ali bin Abi Talib ou a Al-Abbas de uma forma geral, todos eles, yani, Al-Abbas é da família Abbas que mencionamos anteriormente, mas Abi Talib inclui ali e a sua descendência. E dentre os exemplos da família Al-Abbas, Abdullah ibn Abbas e a sua descendência conhecida, yani, governaram o mundo muçulmano durante 50 anos, que são conhecidos como Banu Abbas, yani Khilafat Banu Abbas. São os muçulmanos que governaram depois de Banu Umayyah durante 500 anos, aproximadamente, yani 500 anos ou mais, yani 5 séculos. Também, aquele que se liga a Banu Abbas e a Banu Abi Talib, os descendentes de Abi Talib, bem como os descendentes de Abi Lahab, também não devem ser dados o dinheiro de zakat. Yani, aquele que acreditou ou que abraçou o Islã dentre a família de Abi Lahab, esses também não são dados o dinheiro de zakat. Wa Ali Harith, Al-Harith ibn Abdul, yani Al-Harith ibn Abdul Muttalib, também não se dá a ele o zakat. Essas são a família de yani, Al-Muttalib, que são os filhos de Al-Muttalib, que são os que não se deve dar a eles o zakat, devido à nobreza, pois a família do profeta sallallahu alaihi wasallam é uma família nobre, sendo assim, não se devem rebaixar para receber o zakat. E o zakat, yani, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao sakhir nas, yani, como restos de pessoas, yani, da riqueza de pessoas. Sendo assim, sendo a família do profeta sallallahu alaihi wasallam uma família privilegiada na descendência, não convém a eles de se rebaixarem ao ponto de yani, tomarem o dinheiro de zakat. Isso mostra que o zakat yani, mostra a inferioridade da pessoa que leva o dinheiro do zakat. Portanto, esses são aqueles que estão proibidos de Levar Osaka. E sabe, deram exceção. Caso não tenham meio de subsistência e não possam. A vida deles depende de Osaka. Então, nesse caso, alguns sábios dizem que pode-se dar a eles devido a essa necessidade. Se houver um Hashimi que está em extrema necessidade e não consegue viver sem aquilo que existe no Osaka, então os sábios dizem que ele pode tomar devido à dorura, devido à necessidade. Tá aí. E os Banu Hashim não recebem o Zaká, mas sim recebem o que chama-se de humus, e é algo que iremos ver mais para frente, num capítulo separado, depois do capítulo sobre o Zaká. Tanto Banu Hashim recebem humus, e humus não é Zaká nem é Sadaka. Até a própria Sadaka normal, a caridade que não é obrigatória, também é ilícita para o Banu Hashim. É ilícita para Banu Hashim. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, eles podem receber, presentes, podem receber presentes. E o humus que eles recebem, isso convém ao imam, ao líder muçulmano, de alocar essa percentagem que convém dar aos Banu Hashim e mandar para eles. E também é algo que devemos ter bastante atenção no que diz respeito à descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam. Primeiro é o fato da pessoa ser descendente do profeta sallallahu alaihi wasallam não quer dizer que isso indica a sua piedade. Tanto o descendente do profeta sallallahu alaihi wasallam que não for piedoso, que não seguir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua descendência ligada ao profeta sallallahu alaihi wasallam não o beneficia em nada. E temos exemplo claro, como é o caso de Abu Lahab, que era descendente do profeta, era familiar do profeta sallallahu alaihi wasallam, era tio do profeta sallallahu alaihi wasallam. E essa proximidade não o beneficiou em nada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele próprio disse: "Man batta bihi amalu, lam yusri bihi nasabu." Aquele cuja as suas ações forem poucas, fazer ele ficar lento, não pensa que a sua descendência vai fazer ele apressar, vai o beneficiar nas boas ações. Portanto, se existir alguém de Bani Hashim ou descendente do profeta sallallahu alaihi wasallam que está pegado à sunna e é descendente do profeta sallallahu alaihi wasallam, sem dúvida que essa pessoa juntou duas coisas boas, que é a sharaf, o privilégio de ser descendente do profeta sallallahu alaihi wasallam, e seguir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não devemos nos deixar levar com o que muitos fazem nos dias de hoje, quando vem alguém que dizem, que diz que é descendente do profeta sallallahu alaihi wasallam, voltam-se a ele como se fosse muqaddas, como se fosse alguém que tem bênção, enquanto nem segue o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a descendência não prejudica ou não beneficia a pessoa se a pessoa não for, se não for seguir os ensinamentos que o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou e pregou e as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se a gente ver alguém descendente do profeta sallallahu alaihi wasallam, olhamos as suas ações. Se for alguém mustaqim, então terá respeito devido à sua descendência e da sunna que ele segue do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se ele não for seguidor da sunna, contrariar o profeta sallallahu alaihi wasallam, sem dúvida que ele não merece nenhum privilégio, pois o que pesa é a taqwa. Portanto, esses são entre aqueles que não se deve dar a eles o zakah. Também, dentre aqueles que não se dá a eles o zakah, é como disse Imam Shakani rahimahullah, ومواليهم aqueles que foram libertados, aqueles escravos que foram libertados por Banu Hashim, também é como se fossem de Banu Hashim. Não devem se Não deve receber o zakat. O zakat é proibido para eles. Quer dizer que não podem receber o zakat, assim como o Banu Hashim não recebe o zakat. E isso mostra o privilégio daquele que é libertado por Banu Hashim. Quer dizer que os escravos que são libertados por Banu Hashim é como se fossem parte da família dos Banu Hashim. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam numa narração: Maula al-qawmi minhum. Aquele escravo que é libertado por um povo, por um membro de uma família ou de um povo, ele é como se fosse parte desse povo ou dessa família. Portanto, isso mostra o respeito que existe no Islã, a consideração que existe no Islã, ao ponto de o escravo que for libertado ser assemelhado à família, até mesmo à família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquele que tem uma ligação com a família do profeta sallallahu alaihi wasallam e libertou o escravo, um escravo, então esse escravo é como se fosse também parte da família, como se fosse parte da família. Daí que a gente sabe que na jurisprudência islâmica existe herança. Quando alguém liberta um escravo, cria-se aqui um laço, ao ponto de haver herança, ao ponto de um herdar o outro, como disse no Rahabiyya: Wazawju wal-mu'tiqu dhul-wala'i. Dentre as pessoas que, dentre os homens que herdam, são Azawj, o marido, wal-mu'tiqu dhul-wala'i, aquele que libertou um escravo. Ele pode herdar desse escravo que ele libertou, se não houver familiares. Isso é algo que os detalhes abordam-se no Mirath. Portanto, existe uma ligação entre o escravo que foi libertado com aquele que o libertou. E é o motivo pelo qual aquele que foi libertado por Banu Hashim também está proibido de receber o zakat. Está proibido de receber o zakat. E também, entre as pessoas que estão proibidas de receber o zakat, é o que Imam Shawkani disse, rahimahullah: wa ala al-aghniya. É proibido, é ilícito dar zakat aos ricos. E nós chamamos a atenção nas aulas anteriores de que o conceito de rico e pobre no Islã difere daquilo que a gente está habituado, que existe, por exemplo, no sistema de capitalismo ou socialismo ou qualquer outro sistema que existe atualmente. Portanto, o princípio de rico e pobre é diferente. E nós dissemos na aula anterior, quando falamos daqueles que dá-se zakat, de que os pobres têm dois tipos de pobre: um pobre que tem pouco, não tem o suficiente, mas tem um pouquinho, e outro pobre que tem, que não tem nada, que não tem nada. Esses são os pobres que existem no Islã. Portanto, aquele que não tem essas características, essa pessoa não é pobre, essa pessoa é rica, é considerada como ghani, pois estagna. Al-ghunya vem da palavra ghunya. Portanto, a pessoa que tem o suficiente para ter o pão do seu dia a dia, tem o que vestir, essa pessoa é ghani, é uma pessoa rica. Por mais que não tenha carro, por mais que não tenha tal e tal coisa, tal e tal bem, por mais que esteja numa casa alugada, enquanto ele tiver meio de subsistência suficiente, não para coisas exageradas como alguns passam daquilo que é necessidade, vão para caprichos. Aquele que tem o básico para sobreviver durante um ano, por exemplo, alguém que trabalha, tem um contrato, sabe que eu estarei trabalhando durante 12 meses. E durante estes 12 meses eu tenho um salário. E o seu salário é suficiente para ele ter o básico, aquilo que é, yani, as refeições e o básico do vestuário. Portanto, essa pessoa não é pobre. Essa pessoa não é pobre. E se essa pessoa, que essa sua, yani, sua situação, tiver dinheiro guardado e atingir, yani, o nisab, ele deve dar o zakat. Ele deve dar o zakat. Portanto, o rico não é aquele que tem muitos carros, muitas casas, mas já, yani, ricos, um acima do outro. Portanto, yani, no escalão ou no nível de riqueza, as pessoas não são iguais. Quer dizer que uns podem ter mais do que os outros, mas aqueles que têm menos não quer dizer que são pobres. Yani, se duas pessoas trabalham, um recebe 3 mil e outro recebe 3.500. E os dois têm, yani, com esse dinheiro que recebem durante o mês, têm o básico que necessitam para comer e vestir durante o ano, mas um recebe mais do que o outro. Portanto, yani, o que recebe 3.500 é mais rico do que aquele que recebe 3.000. Portanto, o sadaqa, que é o zakat, nesse caso, é ilícito dar para alguém que é rico, para alguém que tem o básico, que consegue encontrar o que comer e vestir, yani, durante o ano. E aquele que for ao contrário disso, então é pobre, como mencionamos nas aulas anteriores. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vem, yani, no Musnad de Imam Ahmad: La hadha fiha li ghaniyyi wala li qawiyyi muktasib. Yani, não existe porção no zakat para aquele que é, yani, ghani, que a gente pode dizer rico, aquele que tem o suficiente para, yani, a sua subsistência. Então não tem nenhuma porção para ele no zakat. La hadha fiha li ghani wala li qawiyyi muktasab. E outro também que não se dá o zakat é aquele que é a pessoa forte, capaz de, yani, render, procurar fazer algo que vai render a ele meio de subsistência. Portanto, isso mostra de que não se dá zakat a pessoa que tem força e é capaz de trabalhar. Portanto, o rico não é permitido dar ele o dinheiro de zakat, bem como aquele que é forte e é capaz, é apto para trabalhar. Está apto para trabalhar. Esse tipo de pessoas não se dá a ele o zakat. Não se dá a ele o zakat. É por isso que Imam Shawqani, rahimahullah, em seguida disse, yani, dentre aqueles que não se dá o zakat, wal-aqwiya al-muktasabin. Yani, os fortes, capazes de encontrar o sustento. São capazes de trabalhar e esse trabalho dar a ele sustento. Portanto, quando a gente vê alguém, yani, a pedir, e a gente sabe que essa pessoa está apta, yani, é forte, capaz de fazer trabalhos que deem a ele rendimentos, então não se dá a ele dinheiro de zakat. Não se dá a ele o dinheiro de zakat. E por outro lado, como mencionaram, sabe, de que se existir alguém que é forte, mas, yani, os meios de sustentos estão todos fechados para ele. Yani, quer dizer que ele é capaz de trabalhar, procura emprego, por exemplo, procura emprego, procura fazer isto e aquilo e não encontra. Essa pessoa dá-se, yani, zakat, o suficiente para ele, yani, render, procurar, yani, criar uma forma de rendimento. Yani, a pessoa que tem a capacidade de trabalhar é como aquele que tem a habilidade de fazer negócios, mas não tem capital. Então, esse é dado o suficiente, yani, que ele pode se beneficiar, yani, com esse capital, fazer, yani, negócios. Esse dá-se a ele o dinheiro do zakat. Portanto, mas se a pessoa for forte e existir meios de subsistência à frente dele, mas ele não quer trabalhar, ele é forte, yani, ele pode carregar, yani, coisas e ganhar um dinheiro com isso, mas ele prefere ficar sentado, esse não se dá a ele o zakat. Esse não se dá a ele o zakat, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam na narração anterior: La hadha fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. ولا لقوي يعني مكتسب. يعني اوريكو بين كومو وفورت كاباش دي يعني ترازير رندمنتش بريدي بروبريو انت ماشي دوش نس دا ايلي ودينيرو دو زكا يو سابش تامي منسيونارو يعني اوتراش بسواش كي نس دا وزكا امام شوقاني رحمه الله سو منسيونو اسش بوكاش بسواش كي يعني اوريكو وفورتي يبانو هاشم كي نس دا زكا اي وش فوقا منسيونارو ماج اوتراش بسواش كومو كازو دو يعني da mulher que é pobre mas que vive sob a tutela de rico que dá a ela yani que sustenta ela de sua riqueza. Esse tipo de pessoas não se dá a ele o dinheiro de zakat. Yani por exemplo, a mulher é pobre, vem de uma família pobre e ela é pobre, e o marido vem de uma família que tem condições e sustenta a sua mulher. O marido sustenta a sua mulher, sendo assim não pode se considerar a mulher como sendo pobre que merece zakat, pois ela é sustentada pelo marido. Pois é sustentada pelo marido. E também se invertermos o caso em que o homem yani não tem condições como a mulher, yani a mulher é mais rica do que o homem. Por exemplo, a mulher é rica, vem de uma família rica, tem condições mais do que o seu marido. O marido yani não tem condições. Nesse caso, a mulher sustenta o seu marido, sustenta o seu marido. Sendo assim, não se dá zakat a ele, pois ele está sobre, yani, beneficia da riqueza da mulher. Beneficia da riqueza da mulher. E o outro caso também que não se dá zakat é para as pessoas que a Sharia obrigou a pessoa yani, dar a ele sustento. Como por exemplo o filho não pode yani, o pai não pode dar zakat ao filho, pois o pai é obrigado de sustentar o filho. Assim como o filho não pode dar zakat ao pai, pois é obrigado de sustentar o seu pai. E o mesmo também acontece para yani, o avô. Yani, daí que os sábios dizem al-furu wal-asl, yani al-furu são os filhos dos filhos e assim por diante. E al-asl são o pai, o avô e o bisavô e o que vai para cima. Portanto, aqueles que somos obrigados de sustentar, não devemos dar a ele yani, o zakat. O marido tem uma esposa pobre, como mencionamos. Essa mulher, se o marido sustentar a ela, então não se dá o dinheiro de zakat. Mas se o marido não sustentar a ela, yani, o marido tem condições, mas não sustenta a sua mulher, nesse caso deve-se dar à mulher o dinheiro de zakat. Deve-se dar o dinheiro de zakat à mulher. E também o caso é quando o pai não cumpre com as responsabilidades que lhe são incumbidas de sustentar os seus filhos. Portanto, é permitido de dar-se zakat ao filho, por mais que o pai tenha yani, yani, milhões, mas não sustenta ele. E o caso é o mesmo, tanto para o filho bem como para yani, o pai. Portanto, essas são as pessoas que não se dá a zakat. São as pessoas que é ilícito dar a eles o zakat. É ilícito dar a eles o zakat. E também, dentre as pessoas que não se dá a eles o zakat, é entre marido e mulher. O marido não pode dar zakat a sua mulher, bem como a mulher não pode dar zakat ao seu marido, pois yani, cada um tem a responsabilidade sobre o outro, caso um tenha melhor ou tenha mais do que o outro. Portanto, essas são algumas regras que têm a ver com o zakat, no que diz respeito às pessoas que estão proibidas de receber o zakat. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.